Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado temos a equipe completa para falar sobre uma coisa muito marotinha que aconteceu aí, que foi liberada pela franquia nos últimos meses, chamado Pokémon Twilight Wings. A série de curtinhas aí muito deliciosos. Que delícia, que pena que acabou. Enfim, pra compor a equipe aqui, temos aqui Daniel Prado.
Olá, gente, eu sou o Daniel Prado e as pessoas costumam me chamar de taxista de Corviknight Pokémon.
É o Agostinho Carrara. Essa família é muito
unida. Agostinho Carrara. Altas fofocas nesse táxi aí.
Altas fofocas. É o táxi do Gugu, do...
E da Angélica também.
E da Angélica também. E temos aqui também o Matheus Cross.
Olá, eu só quero dizer que essa série de animação, cara, que maravilha!
Que delícia!
Que maravilha! Que delícia, cara! Me traz um suco de laranja porque hoje vai render, mano.
Hoje merece.
Hoje merece.
Continuando aqui, também temos o Bruno Assis.
E aí, gente, beleza com vocês? Hoje a gente vai ver que o personagem principal dessa série aí, na verdade, é o taxista. Que tem em volta dele. Ele que é o garoto rolê aí.
Exatamente. É o protagonista.
É o novo mascote da Pokémon Company.
Exato.
Pikachu. Exato. Pikachu quem?
Pikachu nadinha. E pra completar a equipe aqui, temos também a Victoria Ray.
E aí, pessoal, aqui é a Ray, mas costumo me chamar também de ativista dos Jugong. Estou quase lançando um processo aqui na dona Nintendo por não ter colocado meus Jugongs queridos, ainda vieram com uma desculpinha esfarrapada de terem colocado e não terem colocado no jogo, mas são safados, hein?
Exatamente.
Inclusive, desde já, desculpa, viu, gente? Aqui essa Game Freak. Ai, Game Freak.
Essa Game Freak.
Que a Nintendo também não tá nem aí pra limpar a bunda da Game Freak.
O pior que, assim, não querendo passar um pano pra Game Freak, mas já passando, não foram eles que desenvolveram a animação, né? Mas faltou de fato aí, né?
Não, a culpa da Game Freak grossa. Mesmo por não ter posto o Jugong no Galar, né?
É verdade. Nesse ponto você tem razão.
O pessoal fez a animação e pensou certo. Põe o Jugong ali, lindo, maravilhoso. Mas não, o que a Game Freak fez? Não botou.
É pra dar gostinho de saudade, tá ligado? Pra galera. Pra dar mais valor nas próximas. Entendeu?
É, sabe.
Às vezes podem fazer um remake Diamond Jugong e Chateau de Pearl, não sei.
É verdade. É verdade aí, ó. Fica a dica. O Jugong, o Silvio vai ser o Jugong vai ser o starter, né? No lugar do Pikachu, tá ligado?
Tipo, é verdade, ó.
Do Yellow, tá ligado?
Vai deixar ninguém na mão, né? Porque não tá deixando o jogo do Bruno na mão lá no Crystal Clear, né?
É verdade.
Não, tá salvando. Nossa, que legal. Meu Deus do céu, uma minha de Jugong.
Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre Pokémon Twilight Wings aí, nossas opiniões, já que... Spoiler, né? Não spoiler, mas bastidores, né? Estamos gravando no dia que saiu o último episódio, né, do Twilight Wings. Então a gente...
Agora, assistiu, eu tenho uma indagação aqui, eu tenho uma coisa pra comentar. Seria agora que tem DLC de Pokémon no Twilight Princess?
Pokémon Twilight Princess? Então pode. Maluco mandou um Zelda aí.
Esse spin-off foi muito louco, mano.
Esse final de Pokémon, essa DLC vai ser louca, realmente. Essa DLC vai ser muito louca.
Depois, se você puder, Cross, vamos passar o link. Isso aí.
Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. E antes de entrar no assunto principal do cast, aqui quem fala é o Nicolas do Futuro, e eu interrompi um programa rapidinho para falar sobre pequenos dois avisos que a gente está tendo aqui no laboratório. O primeiro é que, caso você não tenha ainda visto, a gente abriu recentemente métodos de apadrinhamento da Casa do Carvalho. O que isso quer dizer? Você, que curte nosso conteúdo e tem um trocadinho sobrando aí no final do mês, pode contribuir financeiramente para o crescimento do projeto agora com R$1, R$5 ou R$15. Esses valores podem ajudar na manutenção dos servidores e investimento de materiais para produção de mais conteúdos por aqui também. Como recompensa, inicialmente a gente vai fornecer alguns insights do que vai vir a futuro na Casa do Carvalho e também pegar algumas sugestões de tema para a gente dar uma priorizada por aqui. A futuro a gente pretende também criar alguns outros conteúdos, mas por enquanto a gente vai manter algo mais simples, beleza? Caso você tenha interesse nisso, as doações estão disponíveis através do Padrim ou do PicPay. Lembrando que o PicPay também tem sempre aquele lance de cashback, então se você já usa o PicPay para pagar aquele boletão gostoso, né? Talvez você nem precise tirar alguns cascalhos do bolso para contribuir com a gente também. Então acesse casadocarvalho.net/apoie para ver mais informações ou entre diretamente pelo picpay.me/casadocarvalho ou padrim.com.br/casadocarvalho para fazer a sua assinatura. O segundo aviso é que estamos recrutando membros para o site. Isso mesmo, a gente quer expandir a atuação do site e para isso a gente precisa de uma equipe de redatores maior. Estamos procurando atualmente repórteres, não necessariamente de profissão, mas pessoas que tenham interesse em divulgar notícias no site, fazer reportagens de notícias no site, nas mais diversas áreas da franquia. Então, se você tem interesse, acesse casadocarvalho.net/faça-parte, no caso, /faca-parte, ou acesse o site, lá na guia sobre tem o link certinho também para você dar uma olhadinha para ver mais detalhes e entrar em contato com a gente. Beleza, galera? Bora então para esse cast manutíssimo de Pokémon Twilight Wings. Bom, Twilight Princess, quem quer falar primeiro sobre o... Quem quer falar primeiro sobre a Twilight Princess aí?
Começa do começo ou a gente faz o geralzão primeiro e depois...
Ah, a gente pode fazer freestyle, a gente pode falar um pouquinho do geralzão mesmo. Tipo, por exemplo, a gente reassistiu os episódios, né? Mas todos nós reassistimos todos os episódios, alguns lembram mais... do que outros. Mas todos assistimos, de fato, né? E a gente, o Bruno e eu assistimos em live até, né? A gente tava acompanhando, sim, junto com o pessoal, sim, lá na stream e tal. E foi interessante porque eu descobri até que eu tinha perdido o episódio, na real. Eu tinha perdido o episódio da Oleana. Eu postei no
site. Que é muito bom, inclusive. Aliás, eu posso engatar então?
Pode, vai na onda.
Cara, essa série de curtas da Twilight Wings é basicamente pra quem é ilustrador, é uma referência completa do que você pode fazer quanto à composição de cena, composição de cores, principalmente de cores, porque eu acho legal disso, que sempre no final dos episódios eles deixam alguns shots do curta, só que num
estilo diferente,
concept, né?
Ele
deixa meio que mostrando o concept de algumas partes, né? Mostrando como é que foi feito. Não exatamente como é que foi feito. Qual é o feeling por trás daquela cena, né? Porque às vezes, quando você tá vendo uma animação, uma coisa ou outra passa despercebido. Quando eles mostram esses shots, com as cores, inclusive o trabalho de cores de sombra e luz das animações são muito fodas. Eu, sim, paguei muito pau do começo ao fim. A animação é muito boa também. No Discord, tava rolando, o pessoal tava comentando, né? Tipo, das franquias. O Tzu fez uma enquete lá no Twitter da CDC.
Foi o Bruno que fez. De Pokémon. Dar os créditos aí. Foi o Bruno que fez.
Obrigado, gosto de ser valorizado. Obrigado.
De qual animação, né? De quais das animações que a Pokémon tinha lançado que o pessoal curtia mais. E isso meio que me fez correr atrás pra rever pelo menos algumas cenas das outras animações, né? No caso, Origins e o Generations, né? Que são Generations.
Não, ninguém liga pro Chronicles mesmo.
Quem é não, Chronicles na frente do pão?
Chronicles. Cara, eu acho muito legal, tipo, que essa vibe, na real, do Sonic Mania pra frente, né? A SEGA, ela tem feito isso e tem muita empresa engatando no mesmo barco, né? De fazer animações mais trabalhadas, porém curtas, né? Mostrando mini histórias ali, sejam elas paralelas ou não à história principal da franquia. Cara, é muito louco você comparar o Generations, que é muito mais algo visual, uma estética mais trabalhada dos personagens especificamente, mas a animação dela é um pouquinho mais travada, e você vê o Twilight Wings.
Eu quase ouvi, eu pude ouvir você falar Princess. Mas sim, tô ligado. Mas eu concordo.
Twilight Wings. Mano, a animação desse negócio, ele tá pau a pau com o Pokémon Origins.
Ah, pra mim, a animação é muito melhor que a do Origins, de longe. Chega nem
é perto. Muito melhor, só que, porra, o Origins é um longa-metragem, tem todo um trampo ali, tá ligado? Que a gente tem que levar em consideração. Aí você vê um curta com um trabalho que bate de frente, assim, com longa-metragem, que tem um dinheiro ali a mais investido, cara, é foda.
Mas eu acho que é justamente isso que permite, tá ligado? Porque, por exemplo, na própria live a gente fez algumas comparações com o Generations, você acabou de fazer também algumas comparações com o Generations, mas mesmo o Origins, ele, na verdade, ele é um longa, mas eles são quatro ovas, tá ligado? É um longa que são quatro ovas. O OVA geralmente ele tem mais. É mais bem trabalhado e tal, mas ainda assim, tipo, o estúdio que foi contratado, ele costuma fazer filme, tá ligado? Ele tem uma pegada um pouco mais artística mesmo. Então é. Pra você usar o full potential, tá ligado? Desse estúdio, um negócio mais curto é muito melhor, tá ligado? Realmente sai mais barato pra eles do que tentar fazer, por exemplo, um episódio de meia hora, tá ligado? Eu acho que isso que permite ser tão bom, tá ligado? Nesse sentido. E visualmente falando.
Mas não só isso, cara, tipo. Se você for pegar as animações, né, tipo, no caso, o Origins, o Generations e o Twilight Wings, você vê que tem uma... Pelo menos eu enxerguei da seguinte maneira. O Origins, ele foi feito pra ver, né, tipo, como é que ia ser o engajamento do público, né? Por isso que eles pegaram Red e Green, porque, pô, beleza.
Não acho que foi isso, não. O Origins, ele é muito merchandising de Mega Evolution. Ele é isso, tá ligado?
Também, mas eu falo quanto a estilo de animação, né, estilo gráfico de animação. Aí você tem o Generations, que ele é uma animação um pouco mais simples, mas ele é visualmente mais bonito. E você tem o Twilight Wings, que ele foca mais na animação, mas ainda assim tem um visual muito bonito.
É, ligado? A direção de arte.
Cara, né? O personagem lá, o amiguinho do garoto que fica no hospital, é totalmente Thai. Sempre que eu batia o olho, eu lembrava naqueles filmes que, de Digimon, tipo, e até mesmo Summer Wars, que é da mesma galera, então... O estilo de arte me lembrava, só que nesse caso era algo mais puxado pro traço de Pokémon. Mas ainda assim era um estilo mais simples, né? O traço não era tão detalhado que nem, por exemplo, no Pokémon Generations, coisas do gênero. Então, mano...
É, o traço dos personagens ele é relativamente simples, mas a composição de cena, de cor, né? Nossa. O esquema de cor geral, ele é...
Cada uma é uma obra de arte diferente, cada cenário tem... durante os episódios, eu acho muito foda. É,
boa parte dos episódios eles abusam de, tipo, como o próprio nome sugere, né? Tipo, pôr do sol, essas coisas assim, justamente porque você tem mais riqueza de tom, né? De contraste, de cor ali, pra você poder brincar com as cores, né? E alguns outros episódios, tipo, aquele episódio da Bia, que ela cai na caverna lá, que a gente até zoou, que ela ficou tava meio psicodélica lá de fome, porque ela começa a enxergar os brilhos nas pedras.
Nossa, muito da hora.
Mas são pequenos shots, assim, que são, tipo, sem nem como explicar, mas eles são, tipo, pequenos deleites visuais, justamente pra chamar atenção por isso mesmo, né?
Se eu fosse falar pra mim o que seria a marca registrada dessas animações de Pokémon, não só o Twilight Wings, mas no geral, dos curtos e longa-metragem, é a maneira que eles direcionam a câmera. Sempre, por exemplo, esse próprio episódio da Bia, tem, quando ela sai da caverna, tem todo um zoom out, ele mostra todo o cenário e tudo, tipo, quão foda que é e tudo mais, tudo sim, trabalhado. Sim. As animações do Generations e do Origins tem muito disso pra dar aquele dinamismo nas batalhas Pokémon, pra, sabe, é justamente esse tipo de... Você olha e você fala, caralho, que foda, né? Porque se fosse só, tipo, uma batalha Pokémon, cenário estático, câmera estática, tanto faz.
É, você já tem um anime pra isso, né? Tipo, e os jogos, né? Então você não precisa fazer o mais do mesmo nesse sentido, né? É bom ver eles brincando com esses conceitos diferentes.
Essa liberdade, assim, né?
É, coisa que muitas vezes eles não conseguem fazer, seja por questão de tempo, orçamento, ou sei lá o que eles não conseguem fazer isso no anime, ou até por não ser necessariamente o mesmo público-alvo, né? Também tem isso, né? Assim, a gente tá comparando um pouco com Generations, Origins e tal, mas são três públicos-alvos diferentes, né? Acho que dá pra concordar com isso, né?
Sim.
São, tipo, três...
O Generations é mais pra galera que curte a Pokémon no geral, mas, obviamente, focado mais nos fãs também. Mas, pô, um cara cara que, sei lá, assistiu Pokémon na Eliana só, se o cara bater o olho nisso, ele vai aproveitar.
Sim,
vai,
sim. Tipo... Não, é mais como uma contestação, porque, tipo, eles são produtos diferentes, pensados relativamente em públicos um pouco diferentes, né? Então, tipo, não dá pra comparar eles 100%, porque eles são produtos relativamente diferentes. Mas eles têm propostas muito similares, que é, né, trazer uma nova visão de mundo de Pokémon, tá ligado? Pra uma série de curtas, né? Eu gosto muito, eu gostaria... A gente tava até falando na live, né? A gente torce muito que não acabe, tá ligado? Nesse... Assim, beleza, Twilight Wings acabou, mas que eles façam outras séries dessas, né? Porque vale muito a pena... Talvez não sei nem se é rentável pra eles, né? Porque, assim, em questão de merchandising, por exemplo, eles não fizeram nada relacionado a, né? Twilight Wings. É um bagulho que é só pro canal do YouTube pra galera curtir, tá ligado? É até meio estranho parar pra pensar, né? Tipo, a maior franquia do mundo fazer um produto que relativamente é isolado, tá ligado? Standalone ali. Porque, tipo, eles não estão capitalizando tanto em cima, tá ligado?
Sim. É assim, é que também tem aquela questão dos jogos, né? Eu não sei se... Pra mim não faria muito sentido eles fazerem o Twilight Wings pra vender Sword and Shield, porque eu acho que é o contrário, né? Uhum. Mas tem uma coisa, acho que, de fidelização, não sei. Algo diferente, sabe?
Sim, verdade.
Parece que eles estão tentando fomentar a fanbase, de certa forma. Eu tenho uma outra visão, mais com relação ao anime, né? Eu não acho que o Twilight Wings... Nossa, não consigo falar isso. As asas.
As asas do Crepúsculo.
As asas do Crepúsculo, do Edward do Crepúsculo. Eles não foram feitos como um contraponto do anime, mas, de certa forma, serviu muito pra isso, porque o anime de hoje em dia, né, ele não tá situado só em Galar. Na verdade, Galar é uma região que às vezes o Ash visita com o Go e tal, mas não é a principal. E serviu muito bem com esse encaixe, né? Por mais que Galar não seja tão visitada no anime, teve essa gama de episódios total focadas na história de Galar, o que pra mim serviu, assim, muito melhor do que talvez contextualizar Galar só no anime, como foi feito nas sétimas primeiras gerações, né?
Pois é.
Então, eu super, assim, gostei mais de ver, mesmo que seja pouquinho, sejam, tipo, 7 minutos de cada episódio, valeu muito mais a pena pra você, sei lá, respirar Galar, sabe? Sentir como que as pessoas são, os personagens, e isso pra mim foi lindo. Mas duas coisinhas. Uma, Ray, eu queria só entender uma coisa. Não tem Dewgong em Sword and Shield, né?
Não.
Por que diabos no episódio...
Tacar o sal na ferida, né?
Não, mas por que diabos no episódio da Alessa, ela tá nadando lá com o Milotic e tem uns Dewgongs saltando, né, gente?
Eu sei por quê. Então, né? Sabe por quê? Ah, foi o que eles falaram assim, putz, vamos fazer uma ilustração, né, uma série animada aqui, e a Ray gosta muito de Dewgong. Então vamos botar os Dewgongs só pra não deixar ela triste.
Ah, foi isso mesmo. Tá vendo?
Os caras estavam pensando no Siri.
Foi o Cross e a Ray que desenharam o Twilight Wings. Vai, fala a verdade.
Exatamente, pode exatamente. Ser. O Cross ligou pro
estúdio. Não, e se você parar pra pensar, assim, nesse mesmo episódio, a Nessa faz o quê? Ela mergulha na água.
Exatamente.
Bruno, você captou.
Exatamente, caraca, velho.
Aqui, ó. Tô aqui. Tá.
Foi eu, a Ray e o Cross que fizemos o Twilight Wings, gente. Caiu a máscara.
Máscaras estão caindo hoje.
Mas, de forma geral, também a questão da história, eu digo assim, todas as histórias, elas têm uma conexão, mas o legal é que, assim, eu percebi que eles não falam tanto, é até bom pra quem não conhece muito inglês e tal, as expressões, né, de cada personagem, a forma com que eles olham, às vezes, pro mar, você já consegue sentir o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, e cada episódio é uma superação. Isso, assim, pra mim, foi a coisa mais linda do mundo, assim, desde uns episódios mais bobinhos pra você rir, igual do Ulu, quanto, tipo, algo mais sério, que foi o episódio do Alistair lá, que, enfim, e só dando um spoiler, eu chorei nesse último episódio. Caraca, juro, gente.
Parabéns, gente.
Chorei. Você acredita?
Acredito.
Pois é, menino.
Você falou do episódio da Ulu, eu acho que esse episódio da Ulu, ele sintetiza bem esse rolê que você falou de você conseguir entender, tá ligado? O que os personagens estão passando. Porque a Ulu não fala, tá ligado? Ela, nem que ela quisesse falar, ela falaria. No máximo, ela faz os grunhidos dela lá. Então, é um exemplo de...
Charizard, que
ela imita o Charizard, maravilhoso. Então é um bom exemplo de narrativa bem construída, de fato, que o personagem, mesmo sem falar, né, tipo, cinema antigo, né, mesmo sem falar você consegue entender o que o personagem tá fazendo sem se perder, né, um mérito realmente pra vários episódios que fazem isso.
Eu me surpreendi nesse episódio porque eu achava que as Ulus fossem um pouquinho maiores, velho, não tão pequenininhas, mano, elas são do tamanho de um poodle. Não foi, eu fiquei tipo, velho. Eu achava que elas eram do tamanho de ovelhinhas normais. Eu
acho que elas são menores que umas ovelhas. Mas aquela até que não é tão pequena, mas também não é tão grande assim, né? Mas também não
é
tão...
É bom pra ver também as proporções, né? Porque antes a gente não tinha ainda a DLC quando começou. Então, tipo, a gente começou a ver um pouco dessa coisa de proporção dos Pokémon de Galar, né?
Pois é.
Sim.
Verdade. Vou até testar depois, colocar o boludo lá de fora ali da Pokémon pra testar. Ver qual é o tamanho.
Você vai colocar o Lu pra fora?
Já coloquei.
Pior que me lembro Tieta isso, gente. Que a Tieta fazia isso.
Fazia? Eu não assisti Tieta.
Ai, ai. Nem sabe o que ela fazia com esses barulhinhos de Ulu.
Quero nem saber. Essa safadeza aí, cara, longe de mim. Você quer falar mais alguma coisa, Ray, dos episódios, alguma coisa aí?
Não, só achei muito bem feitinho, né? Fiquei com um pouquinho de dó, porque... Primeiro que são só 7 episódios, segundo que são só 6 minutos cada episódio. Eu fiquei tipo, poxa,
é, né?
Se deixa eles um gostinho, fizessem, né, uma série um pouquinho maiorzinha, assim, sabe? Tipo, de 10 minutinhos cada episódio.
Uhum.
Um pouquinho mais trabalhado, uma historinha um pouquinho mais compridinha, nossa... Seria maravilhoso, mas do jeito que tá, também tá ótimo.
Pois é.
Nesse sentido, eu até gostei, assim. Eu gostei que ele foi curtinho, foi direto, foi bem objetivo. Abordou os pontos que ele se propôs a abordar ali muito bem. Acho que ele não comeu muita bola, né? Tipo, apesar da história ser rápida e passar por vários pontos, assim, bem rapidinho, ele não engole as coisas que nem, por exemplo, Origins meio que engoliu, né? Um pouco. Sim. Ali em canto. Porque Origin saiu atropelando, né?
É uma
história de um jogo inteiro dentro de... Agora eu não lembro quantos episódios. A gente tinha falado...
São quatro.
Já o Twilight Wings, não. Como ele não tinha uma história base pra se apoiar, apenas a personalidade de cada personagem ali, e claramente focando no Rose, na Oleana. Então, tipo... Ele assim, trabalhou legal isso.
Sim,
e
sim.
Ficou... Acho que ficou com aquele gostinho de quero mais, porque foi muito bem feito, foi muito bem desenvolvido. E a gente fica nisso de, caramba, nossa, eu queria ver mais nisso, sabe, nesse estilo, nesse visual, né, nessa narrativa com esses personagens, porque ele conseguiu vender todos os personagens ali até que muito bem, sabe, até os que aparecem, tipo, um segundinho, assim, vendeu muito bem.
Pois é.
E ele fez umas ligações bem legais, e a gente, por exemplo, algumas coisas reaparecendo ali durante o anime, como a batalha da Bia com o Leon.
Uhum.
Tem uma cena, cara, é uma cena muito assim, se você não presta atenção, você não vê. Quando a Oleana tá passando na rua ali na cidade final, né, do jogo.
Windle, né?
Isso, Windle. Ela tá passando na rua, indo pegar o táxi lá, e aí atrás dela tá o Pierce andando, assim, tipo, com o maior cara triste, tá ligado?
Né?
Exato. E aí, no último episódio, quando eles estão entrevistando cada líder de ginásio da região, eles vão atrás do Pierce. Aí o Pierce, nossa, tá na mesma rua, andando cabisbaixo, ele só mete a mão aqui, tipo, não me filma.
Muito bom.
Sim, muito da hora. Isso que é legal, de fato. Você falou da personalidade dos líderes e tal, né? Principalmente. Dos personagens no geral, né?
Uhum.
E apesar dos pesares, o Sword Shield, ele não dá tanta profundidade no backstory dos personagens, né? Você tem o que tem ali nos trainer cards lá deles e tal. Nos league cards, né? Na verdade.
Isso.
Mas ele não tem tanto aprofundamento na história. Então, de fato, é muito melhor, muito mais inteligente eles abordarem as personalidades de cada um em algum pequeno dileminha ali, tá ligado? Que eles tenham que passar. Do que eles tentarem firular muito, realmente. Acho que se eles tivessem tentado fazer... Talvez de 10 eles conseguissem. Mas se eles tentassem fazer episódios muito longos em cima de cada um, ficasse meio barrigado, sabe?
Isso,
e acabasse tirando esse gostinho de que... É muito bom, tá ligado? E é melhor a série sair por cima, porque aí, né, levanta o prestígio, né, da série como um todo, do que se eles ficassem meia boca, como aconteceu, por exemplo, com o próprio Origins, que a gente falou aqui, ou em alguns aspectos é o próprio Generations também, e o Chronicles nem existe. Sacanagem.
P-O-K-E-M-O-N Pokémon.
Acabou, né? É isso aí. Twilight Wings é sucesso.
Falou?
Sacanagem.
Gente, obrigado.
Acabou, galera.
Agora, o Bruno, ele tentou me dar o bait ali na live algumas vezes, que eu percebi que ele tentou me tiltar ali algumas vezes, não sei o que e tal. Mas eu gostaria de perguntar pra vocês, fazer, né, jogar aí, que como o Cross falou, o Bruno fez a enquete, né? Qual que é a melhor série desses spin-offs? Vocês acham que o Twilight Wings, como produto geral, ele é superior a todos os outros spin-offs que saíram de Pokémon?
Pergunta difícil.
Depende do que se trata, por exemplo. Se for pra divulgação, não, né? Se for pra, tipo, a fanservice, não.
Então, eu posso estabelecer um ponto aqui? Não. Fazendo uma pesquisa que eu fiz, é o geral. Não é porque, porque o marketing, porque isso. Não, tipo, vai no geral, cara. Pega o que você mais acha interessante, o que tem o mais balanceado em tudo. E aí você acha que é o melhor, entendeu? É isso.
Aí seria os ovos. Sem nem sombra de dúvidas.
Os ovos do Origin, você fala?
O Generation?
É. Se for fazer a média de tudo, o Origins bate de fácil, tá ligado?
Caralho, sai daqui, mano. Você tá expulso do podcast.
Foi só eu que lancei o bait pra tiltar o Nico.
Eu acho que a melhor mídia de divulgação de Pokémon é o clipe da Eliana, claro. Não tem como.
É verdade, mas... é verdade. Tem razão.
Mas em segundo lugar, cara, eu acho que o Generations, assim, eu amo, assim... O Twing Light, Twing Wings.
Por que eu falei Twing Light? Tink Wing. Pokémon Tink Wing.
Gipsy.
Lá, lá, lá.
Ai, boa. Mas, assim, eu amo, né, o Twing Wings, mas o Generations, de certa forma, eu senti que uma galera, assim, correu muito atrás, assim, pra ver, até porque era muito diferente pra época. E, assim, uniu vários jogos, várias gerações, e aí, sim, de certa forma, expandiu, né? Porque Galar, querendo ou não, ainda está um pouco nova, assim, talvez muita gente não tenha ainda comprado o Nintendo Switch e tal. Uhum. Então, pra mim, acho que comercialmente, talvez, o Generations, mas por questão, assim, de expansão mesmo. Eu vi mais galera assistindo, consumindo, assim, até galera que não gosta tanto de Pokémon quanto a gente.
Uhum.
Mas posso estar errado.
Bruno e Ray, o que vocês acham?
Meio difícil de dizer, porque faz um tempinho que eu não assisti o Generations, e em questão de bonitinho, assim, de bem feito, eu gostei mais do Twilight Wings.
Uhum.
Agora, em questão de nostalgia mesmo, o Pokémon Generations, porque, né, como o Daniel falou, abrange muito os outros jogos. Já o Twilight Wings foi feito mais pra chamar atenção pra Sword Shield, né, os DLCs que saíram, mas é meio difícil escolher, eu não tenho tanto
preferência
com relação a isso. Eu geralmente, enquanto o pessoal tá brigando pra dizer, ai, minha região é melhor que a sua, eu tô tipo, velho, eu gosto de todos.
Só me dá mais não, remake, mas... porra.
Isso vale pra esses spin-offs também. Eu gostei de todos, tá tudo bonitinho, tá tudo lindinho. Eu não tenho muito do que reclamar, não. A não ser que não colocaram o Mojigong no jogo, né? Mas é isso.
Eu gostei pra caramba com o asterisco, assim, né? Tipo. Com a observação, né?
Esse sempre vai ser os meus asteriscos. Qualquer jogo que não aparecer o Mojigong, eu vou reclamar. Tipo. Chegar na cara da empresa e falar, vem cá, você tem probleminha?
O que vocês estavam pensando? Vai, Bruno, abre seu coração pra nós.
Já pra mim, eu... Assim, eu coloquei já, né, como se fosse uma negação, mas não, tipo, eu concordo com a Ray. Eu acho que o Twilight Wings, no geral, ele é melhor. No ponto de que? O Chronicles, né, esquecidinho do rolê, coitado.
Uhum.
O Origins, a gente já falou, tipo, ele é muito rapidão ali, corta bastante. É bem animado, eu gosto da animação, gosto... A história já é completamente familiar pra gente. Que é super fã, que acompanha há muito tempo,
uhum.
E tá super acostumado com Pokémon Red, Fire Red e tudo mais, até porque a versão Blue não existe. E aí, tipo, a gente acaba tendo essa conexão fácil e etc. Com o Generations, enfim, é toda a franquia, e a gente também, que já acompanha toda a franquia há muito tempo, lá o mesmo papo, ele encaixa muito bem. Só que o Twilight Wings, ele é um ótimo spin-off paralelo a isso, sabe? E que foge completamente de tudo que a franquia trabalhou em relação a anime até então. É, em relação à animação, acho que até de filme, assim, eu não lembro de nenhum filme, não que eu tenha assistido tantos também, mas eu não lembro de nenhum filme que ele seja tão nessa pegada emotivazinha e leve, suave, que nem é o Twilight Wings. E o Twilight Wings, ele funciona só ele por si só. Você pode não ter jogado Galar, você pode não ter visto nenhuma gameplay relacionada a ele, mas você vai assistir, ele funciona bem. já Generations e Origins, que, assim, acho que são os principais concorrentes aqui, né? Eles precisam que você tenha um background do jogo, sabe?
Sim.
Pra ele funcionar. Se você não tem, você vai perder muita coisa do que aconteceu ali, vai parecer muito, muito mais rushado do que já é, na verdade. Mas eu gostei disso e de toda a animação, do estilo visual, é maravilhoso. As narrativas que tem ali dentro, sabe? São muito boas. Pra quem já tem o background do jogo, as referências elas são sutis, mas elas são maravilhosas. E eu acho que o Twilight Wings ele é o melhor por causa disso, assim.
É justo. Respeito, Bruno, sua opinião.
Não, agora, eu concordo. Você pode... Agora, eu te pergunto, então, Nicolas, pra dar sua opinião errada. Só vez.
Eu concordo. Em gênero, número e grau, com o que você falou aí. Mas...
Mas...
eu...
Porém, contudo, entretanto, todavia.
Pois é. É aquilo que o Cross falou no começo, tá ligado? Depende. Se eu for olhar como...
o Nicolas ponderado.
É, porque assim, se eu for olhar simplesmente em questão artística e de ritmo, o Twilight Wings é a melhor coisa que já saiu de animação na franquia. Ponto. Spin-off ou não, tá ligado? Porque é literalmente fantástico. Mas talvez em relação a... como produto Pokémon, talvez eu prefiro mais o Generations.
Sim.
Justamente por conta desse rolê do... Tipo, é uma celebração, tá ligado? De 20 anos, que a gente tinha falado na própria live.
Sim.
O objetivo dele é pegar na nostalgia e, tipo, fazer algo que até então não tinha sido tão feito, assim, em algumas animações, que você dá mais destaque pra eventos in-game dos outros, de alguns outros jogos. E até colocar os protagonistas dos outros jogos, né? Que é algo que o Twilight Wings também faz aqui, né? Tipo, no finalzinho lá do episódio do Liam aparece o Victor e a Glória lá, meio que com um easter eggzinho,
isso,
né?
Isso eu achei muito foda, inclusive, mano.
Muito foda.
Sim. Porque a gente não tá acostumado a ter os personagens de Pokémon, os protagonistas, né?
Exato.
Tendo vozes, né?
É, geralmente, o que mais aparece, assim, geralmente é o Red, né? Então, e no Generations eles exploraram um pouco isso. Tipo, tem o Gold, né? Tem o Ethan, tem o Brandon lá fazendo os corres, tem outros personagens e tal.
Os próprios rivais são protagonistas do episódio.
É, então, exato. É meio que cair no chovendo molhado você contar essa história do Blue, né? Chegando na Elite Four. É meio chovendo molhado você contar a história do Silver de novo e tal. Mas ainda assim, tipo, foi um... Eu acho que... Como produto Pokémon, ele surge mais efeito por causa disso, tá ligado? Mas, por isso que eu também, pra mim, é muito difícil escolher entre os dois. Então, por isso que pra mim depende. Mas sim, o meu sonho molhado é ter uma mistura dos dois agora, tá ligado? Algo que seja, que seja, tipo, tão bonito quanto o Twilight Wings e seja nessa pegada de fazer uma homenagem ao resto da franquia, tá ligado? Porque, por exemplo, o Generation saiu antes de Kalos, então a gente não tem nada de Kalos em Generations. Então tá faltando duas gerações.
Não,
aí,
Kalos,
né?
Tem, não tem a Lola e...
Ah, é verdade, tem Kalos, porque tem o Noivern, né? Mas tem o Red lá, né, mano? Noivern, nada
a ver. Animação estilo Twilight Wings, só que de Alola, mano.
Pois é, mano, ia ser muito... Nossa, ia ser muito...
Ah não, a Lola é ruim.
Ó, lixo.
Como é que é? Mas, véi, a Lola tem personagens... Na minha opinião, eles são interessantes, porque assim, Ultramon e Saimon são dois jogos que os Gym Leaders não são tão explorados assim como nos outros jogos, na minha opinião.
É, até porque...
Se eu fazer alguma...
Eu me segurei.
Os Gym Leaders são explorados, quem não são explorados é Elite 4, né?
Não, é que a gente tá zoando, porque não tem Gym Leader em Alola, né? Mas tem os capitães, né? Mas, assim, é a mesma coisa.
É os cacique.
Cobra coral.
A gente tem que te blindar dos comentários da galera, entendeu?
É, exatamente.
Vai ter gente, mas não tem Gym Leader!
Aí a gente já faz antes, já.
Exatamente.
Pode reclamar à vontade, pode corrigir à vontade, eu não ligo. Né? Os personagens que são os Kahonas e o que seria Elite 4, não sei, eu não lembro qual é o nome da... Elite 4,
né? Elite 4, mano.
Elite 4. São personagens que não foram tão desenvolvidos assim quanto nos outros jogos, né? No máximo, os Kahonas, tipo, tem um Kahona aqui ali que você vai jogando o jogo, tem ali um desenvolvimento legalzinho. Mas, cara, dá uma oportunidade de fazer uma série de curtas que tem o Twilight Wings pra Alola, podia mudar a opinião de muita gente sobre aquela região, entendeu?
Ah, sim. É que o povo não gosta de Alola porque é tudo bando de chorão.
Mas eu acho, gente, que todo mundo tá errado aqui. porque nem Twilight Lines Wings, nem Generations, nem Chronicles, nem o anime é o melhor. O melhor é Pokétoon, gente.
Pokétoon.
Caramba, verdade. Não,
é o melhor de
todos. É verdade, é verdade. É que só teve um episódio, então não dá pra chamar de série ainda.
Mas esse único episódio vale... Não, tô brincando.
Vale por todos, vale por todos. Não, mas é
você
verdade.
20 anos de Ash e não dá um Pokétoon.
Exatamente.
Quem é o Ash na fila do pão? Aliás, essa é uma série que eles podiam continuar mesmo, né? Por favor, continue.
Deve,
aí, gente.
Pelo amor de Deus, perdendo parte do potencial aí.
O Pokémon Cuphead.
Nossa, aí. Pois é. Exato. Agora, ainda mais com a parceria, né? Box Nintendo podia.
Pois é, né? Bom. Eles podiam fazer um Mystery Dungeon nesse estilo. Já pensou também? Que louco não ia ser.
Nossa, que da hora.
Ah, isso também tá querendo desvalorizar o Pokétoon, né? Porra. Aí me ajuda, Nicolas.
Não precisa ser Mystery Dungeon, não. Pode ser um spin-off novo aí. Série nova. Plataforma. O Cuphead. Faz o Cuphead com skin de. Faz um mod aí do Cuphead com os Pokémon aí.
Tu já pensou o Pikachuzinho com aquela animação de sobe e desce, assim, tá
exato,
ligado?
Exato.
Com o joelhinho dobrando.
Pô, fica a dica aí, mano. Façam os mods aí, pelo amor de Deus. Sim. Eu espero realmente que eles continuem fazendo essas animações mais fora da caixa, assim. Porque uma coisa que eu, em particular, tá ligado? Eu nunca fui muito fãzaço dos filmes de Pokémon no geral. Porque, tipo, tirando talvez os primeiros e alguns ali no meio, eles não são... É aqueles do público-alvo, tá ligado? O Twilight Wings é feito pra nós, tá ligado? Tipo, adulto. É, e pra uma galera que curte... É a galera que vai saber valorizar isso, tá ligado? É, o anime de Pokémon é feito pra criança. Tipo, no bom sentido, né? Mas... Por isso que ele não tem tanta questão narrativa que a gente tava falando aqui do. Ele até tem, mas ele não é tão. O foco principal não é esse, né? Diferente daqui do Twilight Wings, né? Então, gostaria de ver mais isso realmente. Gostaria de... que é aquilo que a gente já falou algumas vezes também, mas é um tipo de produto que seja mais destinado ao público mais velho de Pokémon mesmo. Não só destinado, porque todo mundo pode apreciar, né? Mas que seja primariamente destinado ao público mais velho que acompanha desde o começo ou há muito tempo e tal. Ou às vezes nem acompanha tanto tempo, mas tem esses gostos, né? Mas...
Exato, exato. Não, e é assim, tipo, nesse sentido, talvez em algum ponto sirva como uma série introdutória pra alguém, sabe? Porque, tipo, como a gente disse, o anime de Pokémon, ele nunca teve nem essa característica visual e nem essas questões narrativas, assim, que ele tem, né?
Ele não tem essa preocupação, né? De atingir esse tipo de demográfico.
Isso, então às vezes pode ser que, tipo, pega uma galera que, de repente... acompanha mais um shoujo geralmente mais velho. Eu digo shoujo porque shonen geralmente é só as lutinhas, né?
É o sem nem intelectual, tá ligado?
Exato. E aí, tipo, o shoujo geralmente ele tem umas narrativas um pouco mais emotivas, um pouco mais ligadas a sentimentos e tudo mais, que é algo que aborda bastante no Team Clink, né? Tipo, ele pega muito desse rolê, assim, e aprofunda bastante. Então, acho que, de repente... pode servir como uma série introdutória pra alguém que, tipo, olha Pokémon meio de um outro jeito e, de repente, isso aqui tá bonito, sabe? Vamos ver aqui. Principalmente a galera que acompanha bastante anime nesse sentido e tal.
Pois é. Agora, uma coisa que eu gostaria de ver num próximo também, se eles forem fazer e tal, é... Porque, por exemplo, a gente tava falando, né? No Generations tem a nostalgia lá e tal, mas... E esse tem a questão artística e tal. Mas, por exemplo, eu até comentei isso muito por cima na live e eu não abordei muito. Mas é que eu não acho que, por exemplo, o roteiro do Twilight Wings como um todo seja grandes coisa, tá ligado? A narrativa é muito boa, como o Danny falou em alguns episódios, aquele, né, você consegue entender muita coisa sem precisar de diálogo e tal. Pra uma série animada, isso é ótimo. Porque, né, espera-se isso. Mas, em questão de roteiro, ele é bem simples, né? Quando a gente para pra analisar, assim, ele é tão simples, ou até mais simples que o próprio Generations e o Origins, porque o Origins ele ainda tem um trabalho do cão, que nem o Bruno falou, de condensar em 4 episódios a jornada inteira do Red, que não dá pra fazer. Então muita coisa cortada. Mas ainda assim é um trampo do cão, porque eles têm que separar as historinhas, tem que criar um começo, meio e fim ali e tal. Cada episódio aqui, por ser muito curto, ele não tem como fazer isso dentro de um episódio, né? Então você estica na série inteira, que tem lá uns 30, 40 minutos. Só que ele não conta necessariamente nada, tá ligado? Ele não tá contando nenhuma história. Ele tá contando um pouco do dia a dia ali dos personagens. Então eu acho que eu gostaria de ver, por exemplo, algo mais nesse sentido, de contando algo mesmo, sabe? pra valer num próximo,
tipo, assim, uma narrativa começo e início.
Seria legal. É, porque é legal, tal, acontece o negocinho lá, o menininho manda com a carta, não sei o que e tal, aí o Correios, né, demora, vai pra Curitiba. Demora 7 episódios pros caras falarem, beleza, vamos chamar todas as crianças lá do hospital, e o menino se atrasa lá e tal, tem esse rolê todo, ele encontra com o Leon, mas a batalha do Leon é fantástica com o Ray.
Ele não se encontra com o Leon, ele encontra o Leon.
É, ele encontra o Leon no meio do nada lá, não. Pegando as coroxides lá no meio do nada. E a batalha do Leon é fantástica e tal, a sequência de animação ali da luta e tal, mas acaba ali, tá ligado? Tipo, você não tem encerramento nenhum, você não tá contando uma história de fato, você tá mostrando como aqueles personagens são interessantes e tal, é tipo um slice of life, mas você não tá contando nada essencialmente, tá ligado?
Sim,
e eu gostaria de ver algo assim, tá ligado? Algo que tá contando uma história mesmo, efetivamente falando.
É que nesse sentido, tipo, vai muito do estilo narrativo, né, de coisas abertas pra sim, galera se questionar. Eles fazem isso, cara, muito de propósito, muito de propósito.
Claro,
em diversas questões. Tanto da Bia, porque a Bia, beleza, ela perde pro Leon no primeiro episódio, vai lá, se mata de treinar no segundo. Inclusive, o segundo episódio é completamente focado nela, Machop, Machamp, Machamp. E aí ela tá lá treinando, beleza, saiu de lá, e aí? Pra que serve o treinamento dela? Vai batalhar de novo com o Leon? Não sabemos. Aí o Hop também, ele tem todo o rolê lá de que ele, no terceiro episódio, ele tá, não, vamos treinar, que um dia a gente vai batalhar contra esse Charizard, aí o Luke tinha ficado triste, sumiu, e aí bora caçar o beleza, vai continuar treinando ou não? Enfim, sabe, tipo...
Sim.
Nesse sentido que você falou, Slice of Life, é só o Slice mesmo, tá ligado?
É só o Slice of Life.
Não tem muito mais historinha pra contar, não ser as crianças lá do Uzinho lá do hospital.
Pois é.
Sim.
Isso que eu falei não é necessariamente uma crítica falando que o bagulho é ruim por causa disso, mas é o estilo deles, eles não queriam contar necessariamente uma história, não há nenhum problema nisso, porque eles fizeram isso muito bem. Mas eu gostaria de ver uma coisa mais completa.
Mas eu acho que assim, tipo, de certa forma, eles fizeram de uma forma bem simples, mas ao mesmo tempo bem, acho que complexa também, porque assim, por mais que as histórias de forma geral, de primeira vista, você vê e fala realmente algo muito simples, que você entende, mas de certa forma eles mexem muito com essa questão dos sentimentos humanos, eu não sei.
Claro,
eu senti tipo umas nuances diferentes nessas histórias e um cuidado assim muito grande, porque tem crianças assistindo, né? Ficou meio que é ambíguo aquela ideia de que se o menino lá, o amigo lá morreu ou não. E assim, de certa forma, por mais que ficou bem ingênuo, ficou bem assim, as crianças vão poder assistir e vão ver, tipo, oh, legal. E os adultos também podem enxergar outras coisas que as crianças talvez não assistam. E isso acho que me deixou assim muito feliz, sabe?
Sim.
Porque por mais que seja simples, também tem algumas coisas que não são tão simples pras pessoas entenderem.
Sim, depende de uma interpretação aí também, né? Você tem níveis, né, de absorção da história ali e tal. Isso é muito legal mesmo. Gosto bastante disso. Agora, vocês têm algum episódio particularmente preferido do set?
Tchan, 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 tchan.
Eu nem vou falar o meu, porque o meu já é bem óbvio, então.
Por dois frames já conquistaram a Ray, tá ligado?
É que vai que, né, tipo, vamos supor, é outro episódio com um asterisco falando assim, mas eu gosto do Dilgong do outro episódio.
Ah, o meu, sem dúvida, é o final, gente. Eu chorei um pouco, confesso.
É verdade,
quando
você falou que chorou, né?
Mexeu comigo um pouco o menininho lá, quando ele realmente teve a noção que ele tava vendo a batalha com o Leon, sabe? Que, tipo, e no início do episódio, ele acaba vendo, tem um sonho, né? Que ele tá indo alcançar o Leon e acontece de verdade. Aí colocou aquela trilha e tal. Não chorei, assim, tipo, mas, tipo, fiquei um pouquinho emocionado. Acho que sim, foi bem bonito, assim, um final legal.
Eu
pra mim,
é da Oleana, velho.
Oleana? Da Oleana é bom.
Da Oleana é da hora. Da Oleana é legal. Cara, é difícil, sei lá, eu tô tentando favoritar. Deixa eu ver, o primeiro é o,
nem lembro qual é o primeiro. O primeiro é o do hospitalzinho mesmo, que ele entrega a carta.
Isso,
né?
isso. O primeiro é meh, o segundo é da Bia,
é da
também,
Bia.
Infelizmente meio meh.
Rolou.
Ah, é porque não é tão bom quanto os outros, tá
Mas
ligado?
Mas tem a Bia.
Tem episódio,
né?
Melhor, tem episódio...
Tem a Morena.
Seu safado.
Tem a wife, mano.
O terceiro é o da Lulu. É amorzinho, mas também acho que nela grandes coisas. O quarto é o Oleana. Aí o
não, quinto... o quarto é o da Oleana?
O quarto acho que é o da Oleana.
Não, o da Oleana é o quinto, eu acho.
É o quinto?
É o quinto, o quarto é da Nessa.
Da Nessa?
Isso, da Nessa. Ó, da Nessa é muito bom.
Da Nessa é muito bom mesmo.
O sexto é dos fantasminha lá, com o menino que eu esqueci o nome.
Os fantasmas se divertem.
O Alistair.
Os fantasmas se divertem.
Cara, eu acho que o melhor... Mas, assim, pra mim, eu acho que, talvez, eliminando os outros, acho que também seja o sétimo, porque ele já dá uma boa resumida de todos os personagens que apareceram ali na temporada.
Uhum.
A temporada, né, como se tivesse uma próxima. Mas ele dá uma resumida, né, dos personagens que apareceram ali durante a série. Uhum. Abordam outros que não apareceram, outros líderes de ginásio que ficaram de boinha, cada um nas suas casas lá, evitando sair de casa pra gravar.
Uhum.
Mas eu acho que o sétimo é isso, ele tem esse sentimento bom, sabe, de esperança, sabe, de calorzinho no coração.
Sim, sim, good vibes.
Sim, acho que ele é o mais interessante realmente nesse ponto, assim.
É, eu gosto bastante do último também. Eu acho que se fosse, assim, eu fico muito em dúvida entre o último e o da Oleana também, porque o da Oleana me passa o oposto, me passa o bad vibes, tá ligado? Me dá essa sensação, tipo, que eu acho muito interessante, tá ligado? Pra um anime que é alto astral, né? Tipo, entre aspas, Pokémon e tal. Mas uhum. O da Nessa também eu acho muito bom. Por conta da. Sim, não só por causa do Jugong, mas. Por conta daquela.
Por conta
tipo,
do Divi.
Por conta do Divi. Exatamente. Aí é verdade, Denis. Você tá errado, então. Não é o último, não.
É, eu errei. Refaço minha opinião.
Retcon aí, não dá mais agora.
É que o último eu chorei tanto que eu consegui mergulhar no meu choro.
Nas próprias lágrimas.
Você disse que você deu uma choradinha, mas não foi nada demais, velho. Agora tá mudando.
Mas o da Nessa eu acho bem legal também por conta dessa dualidade de tipo, que tem no começo, né? Tipo, e no fim das contas ela toca o foda-se, né? Ela toca o foda-se mesmo, né? Ela fala assim, não, quer saber? Eu vou fazer o que eu quero aqui mesmo e pau no seu... Mas eu acho que o da Oleana e o último também são muito bons mesmo. Eu gosto muito da sequência de batalha do final. É um negócio Sim. que eu gostaria de ver com mais frequência também. E o próprio, a própria interação lá do menininho com, né, tipo, vendo tudo lá acontecendo e tal. É bem, bem massa mesmo. Dá até uma arrupiada. Não chorei, mas arrupiei. Dá uma arrupiadinha assim nos pelos das costas, tá ligado?
Não, o da Oleana, assim, galera, sejam menos Oleana, ok? Sejam menos Oleana. O cara fala, um Dynamax. Ela já, não, é gigante.
Não, tem que ser esse cara
não.
Aí mesmo. Tem que corrigir, mano. Tem que ensinar corretamente pras pessoas. As pessoas estão falando errado, você tem que falar assim, não, isso você tá falando errado, você tem que falar certo.
Vou passar a chamar de Mega.
Mega.
Isso, pra tiltar quem gosta das Mega que não tá mais de volta, e pra tiltar quem acha que tem que falar certo.
Não, mas aí você tá fazendo. Mas aí você tá fazendo concordar com você, porque você tá querendo tiltar a galera que tá triste porque as Mega saíram. Aí eu concordo, eu vou chamar também de Mega a partir de agora. As Mega Max, tá ligado?
Mega Man.
Oh, mas nesse sentido, assim, a Oleana, cara, leve dozinha, assim, dela, tá ligado? Porque, tipo, ela é a workaholic total.
É,
beleza,
mano,
ela teve o trabalho dela valorizado, super pra caralho. Só que, mano, ela faz tudo pro Rose, tá ligado? O Rose, tipo assim, ele vive.
Uhum.
Ele é rico e ele vive, enquanto
Rose
ela se mata.
Pra... tipo, caguei.
É,
exatamente.
Tipo, ó, tá tudo funcionando, por quê? Porque a Oleana já faz tudo pra mim, então, foda-se, vou ficar aqui. E ela que se mata pra cuidar dos rolês todos da organização, dos campeonatos, do caralho A4 que a organização cuida, tá ligado?
É, então.
Ainda é meio babá dele, né? Porque, tipo, ah, Rose, tem
Sim.
que ir pra cá.
É a mãe dele. A Oleana é a mãe dele. Basicamente.
Vamos fazer um movimento, uma campanha Free Oleana.
Free Oleana. Exatamente.
O episódio dela, na hora que ela olha assim, ela fala, help.
Ah, tá.
O Trump se escreveu com lixo, tá ligado? Na parede, sem help.
Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que eu até tinha perguntado pro Oz antes.
Uhum.
o Rose, o que ele é? Porque todo mundo chama ele Chairman Rose. Tipo, o que, que ele é? Ele é presidente de galera? Ele é prefeito de alguma cidade? O que, que exatamente ele é?
Ele é o dono. Ele é o dono de uma empresa em Galar.
Ah,
que...
ele é empresário, então. Ah, bom.
É. Que meio que comanda os rolês da liga, tá ligado?
Ele é tipo o dono da empresa, porém ele é. Como a empresa é a única empresa fodona, então ele é tipo como se fosse tudo, né, de Galar.
Tipo... Exato. É, tipo, ele tem um bagulho relacionado à energia também, que os caras pelo visto provém lá pra cidade, tem o rolê da... É meio que, de fato, é isso aí. É meio que manda na liga, manda nos torneios. Ele é tipo um empresário foda aqui, mano. Mas ele não chega a ser...
Quando ficou resolver das caras, a tri.
É, ele só não chega a ser, tipo, nenhum presidente nada do, da região, mas... Mas ele é o dono da empresa que manda em tudo.
É o cacique.
Pajé.
É que eu não joguei, né, gente? Então, por favor, não me culpem. Se vocês quiserem reclamar, me comprem commissions, que aí eu compro um videogame e jogo, tá, gente?
Exatamente. Uma commission pra mim. Vou botar a hashtag.
Por favor, não me xinguem. Não é por falta de tentativa.
É justo, é justo, é justo.
Uma menção honrosa ao Oluzinho, que eu achei muito fofo. Aquele Oluzinho episódio. É top. Ele tem mais... Sim. Tem mais carisma que o Ash e o Pikachu juntos.
Olha, você falou um negócio agora que me lembrou. Eu acho, né? Posso até estar errado. Se eu estiver errado, alguém me corrija aí. Mas não tem o Pikachu nessa série, né?
Apareceu um, sim.
Assim, sério? Mas pra valer, assim,
apareceu
tipo...
Apareceu um, com mas destaque, tipo, tá de fundo, assim, sabe? Agora destacado não, mas eu vi que apareceu um de fundo, acho que foi até no episódio da Hulu mesmo.
É, porque, por exemplo, quando... No Generations não rola isso tanto, assim, beleza, mas... É, eu acho que no Origins também, né? Ele não usa um Pikachu, o Red não usa um Pikachu no Generations, usa?
Não lembro.
No Generations não, desculpa, no Origins.
Não,
no
ele Origins. Não usa, mas ele captura o pós-game, quando ele vai completar a Dex.
Sim, sim, é, não, é verdade, é verdade. É que seria uma saída muito fácil, né? Tipo, Pikachu é a cara da franquia, tá ligado? Então, vamos botaram, sei lá, um menininho lá tendo um Pikachu, tá ligado? De estimação, tá ligado? Que... Seria muito, uma saída muito fácil, tá ligado?
Eu acho também que seria muito perigoso, assim, sabe? Pra, tipo, não sei, por questão de misturar, sabe, conteúdo. Uhum. E dá pra gente ver que o Twink Tink Wink aí, ele é total diferente do anime normal, né? E, tipo, colocar, acho que o Pikachu, sim, no fundinho você começa a lembrar do Pikachu do Ash, aí você acha que vai virar patifaria, vai virar, sei lá,
aí já começa chiqueiro. As teorias, né? Ia começar milhares de teorias aí. A teoria é que o Ash morreu, tá ligado? E que, na verdade, aquele Pikachu
era
do Ash.
De uma teoria de, tipo, se aparecesse o Pikachu... como destaque, e se levar em conta o final que aparece os dois protagonistas de Sword and Shield, o pessoal ia falar, caralho, o Ash vai sair e vai vir anime de Pokémon pros protagonistas.
O próximo jogo vai ser com o Ash, tá ligado? Ouço isso desde 2005. Aí é bom porque ele, tipo, dá mais destaque pra outros personagens mesmo, né? Pros próprios Pokémon, né? A gente falou bastante da Hulu, o Charizard aí ganha bastante destaque. Charizard no final, hein? Nossa senhora, aquele Charizard
legal. A animação dele da batalha é maravilhosa, mano. Ele fica, nossa, tipo, senhora, aterrorizador, sabe? Tipo,
mas tá muito foda, de fato, mano.
Muito foda. O Duraludon também tá bem da hora e tal, mas o Charizard é o Charizard, né, pé?
Mas tudo bem.
O Duraludon tava bonito, mas o problema é que ele fica lá, né, pá? É isso. E o Charizard, ele tem animação.
É, então, exatamente.
Tá ligado, gigantão, tipo...
É. Acho que o cara que fez a animação do Duraludon teve o dia mais feliz da vida dele.
Exato. Foi um momento de descanso dele. Aliás, eu devo confessar, eu acho que é o episódio da Oleana. Não lembro se é o da Oleana ou se é algum outro. Tá, a Oleana e o que é, vem a crítica. Críticas. Porque a animação geral é muito boa, mas tem em alguns episódios ou outros, você vê uns keyframes meio questionáveis, tá ligado? Tipo, quando, no episódio que a Oleana tá junto com o Rose no táxi, a cara do Rose tá muito, tipo... estranha, tá ligado? Por um momento ali. E é meio complicado. Mas, assim, é aquele negócio também, né? Estudo de animação, a gente sabe que os caras sofrem, né, velho?
Uhum, sim.
É... A gente zoa, assim, alguma coisa ou outra, mas o trampo que os caras têm pra fazer em tão pouco tempo, tá ligado?
Porra.
É complicado, não é fácil.
Ainda mais nessa época de pandemia, né, gente?
Pois é. Eu nem sei se eles chegaram a atrasar algum episódio nessa época do... Acho que eles chegaram a atrasar, eu acho que era pra acabar em julho, eu acho.
É, eu acho que sim, porque a gente tá no mês 8, né? O certo seria mês 8. Junho. É verdade.
Não sei qual que eles atrasaram, mas de fato é... É um pouco complicado, realmente, essa situação da pandemia aí. Tem que ver isso aí, gente. Acaba com essa pandemia.
Falando agora. A próxima geração, mano, vai ser Pokémon Corona e vai.
Coronavírus. Aliás, podemos falar que o Bruno falou isso no começo, né? O taxista é o personagem principal do rolê aí, né? A gente chegou na teoria que na verdade o Wings é do Corvin Knight, né? E o Twilight é o nome do cara.
Olha, o Tink Wink, exato, Tink Wink.
Tink Wink, o Twilight é o nome do cara, que aí é o Twilight Wings, aí ele leva a galera lá. É o Uber do...
Teve um episódio que ele não apareceu?
Não, ele aparece em todos. O que ele menos aparece, acho que é o do Alistair, porque ele não leva ninguém pra lugar nenhum, tá ligado?
Mas nossa, eu diria que talvez o Alistair é esse,
ele
porque...
Leva. Ele leva o filho do Alistair. Acho que ele menos aparece. Só que ele mal aparece.
É, no da Nessa e talvez no da Bia também, porque no da Bia ele só aparece...
Não, da Bia ele aparece. Ele leva ela lá e devolve o celular, não sei o que, mas aparece.
Ah, verdade, na ida ele também
leva. Aí tem na volta, agora no Danesse que eu tô na dúvida.
É, no Danesse ele aparece, mas eu acho que é só no finalzinho. Mas ele aparece, sim.
Ah,
ele aparece em todos.
Ele leva ela lá pra batalha.
É, exatamente.
Ele leva ela lá pra batalha lá. O Nicholas, o Twilight, e o cara é o Moltres.
Ele é o Moltres.
O cara é o Moltres, mano. Ele tá em todas.
Ele tá em todos os lugares, né? Será que o
final alternativo foi?
Pode ser que, na verdade, o Corvin Knight seja o Moltres disfarçado. E o Twilight, né, o motorista, seja, tipo, o espírito do Moltres, tá ligado? Encarnado, assim.
Porque a gente tem uma teoria de que Pokémon é totalmente contado da visão do Moltres. No final do livro, ele que vai colocar, assinado Moltres.
Exatamente, vai estar lá a estampa. Porque o Moltres, ele vai estar em todo lugar, né? Tá em todo lugar. Certamente ele tá em Galaria, é que a gente que não viu só ainda. Mas agora sabemos
onde ele tá. Tá chegando em Galar já.
Tá chegando, é verdade.
Tá chegando remasterizado, replastificado.
Tá chegando na Coab pra curtir minha galera. O que você tinha falado, Bruno?
Seria Twilight Prince, mano, no Pokémon.
Twilight Prince é foda. É o Twilight Fresh Prince of Bel-Air, tá ligado? O maluco tira assim, tá ligado? Ele é o Will Smith.
Ó, isso daqui tá...
aliás, você tinha falado, Bruno, do carro, né? Que você tinha percebido isso durante a nossa stream, né? Que o...
Ah, exato.
Pode falar. Muito louco essa epifania que você teve durante a stream.
Não, e o melhor é que, assim, você tem o taxista lá, o menino Twilight, maravilhoso. E o carrinho que o Ings carrega tem frente, tá ligado? E não precisa ter frente, pô. Não é um carro real, tá ligado?
Ele não anda com o carro.
Tem a frente de um carro.
Ele tem frente e trás, tá ligado? Pra quê?
Exato.
Você não sabe como é que é o tráfico do ar, velho. Você não sabe como é que é o tráfico dos Corvin Knights. Tem que fazer sinal nas correntes de ar aí, você não sabe.
É verdade.
Oh, mas aí dá setinha batendo o dedinho aqui. Carrega as coisas, o porta-mala é o bico do Corvin Knight.
Tipo, o próprio Twilight, ele podia levantar o braço, tá ligado? Tipo, este board, tá ligado? Bom board assim. A seta manual, tá ligado?
Eu já achei legal que esse taxinho aí tem o telefonezinho pra tu falar com os passageiros, velho.
Tem, mano. Mó
legal.
Uber. Alô, senhores passageiros, nós estaremos voando hoje de Wedgehurst até o Wino.
É muito bom, mano.
Será que o cara não é igual a Fermina Joy e a policial Jenny, que tem vários e Google da Live?
Pode ser, verdade.
Seria interessante.
Pode ter vários taxistas, mas só existe... então pode ter vários taxistas, mas só existe um Twilight.
Exato.
Que feliz, mano. Porque agora toda vez que eu der fly em Sword Shield, eu vou lembrar do Twilight. Eu falo assim, olha... Você me ajudou, cara. Obrigado.
Pena que não tem mais animação de fly, né? Pra gente ver o mini Twilight levantar.
DLC, mano. Pedi na DLC aí.
Então, toda vez que a gente voar, eu vou falar. É Gigantamax, não Dynamax. Tipo, igual a Hermione.
Pode crer, né? O Leandro é meio Hermione mesmo, realmente. Faz sentido.
É Hermione, Leandro.
Mas lindo, nossa, gente. Valeu muito a pena, assim. E é de graça, né?
Nossa, gente,
pois
de graça
eu acho que
a gente tá dando view.
Assim, a gente recebe de graça, a gente paga com view, né? Mas é uma troca honesta.
É legal. É legal esse sistema, né? Que acho que eles acharam desde o...
É legal esse sistema, eu adoro ganhar coisa de graça. Realmente é uma delícia.
No YouTube, né? Porque esses malditos, acho que no Origin passou na TV no Japão e a gente tinha que
pegar. Foi mal, né?
Foi um sub, né? Tipo,
a gente teve que pegar
não chegou de forma oficial pra cá.
É, o Generations e o... E esse aí, né? O Twilight Princess aí. Wink Wink Princess aí. Caraca, mano, a gente vai muito longe, né? Mas enfim. Já que é de graça, né? Tipo, uhum. Que pelo menos seja de graça realmente, porque aí tem, atinge a maior quantidade de gente possível, né?
Exato, exato.
Isso também é bom pra jogar na cara. Falar, ah, Pokémon é coisa de... Aí a gente joga e fala, ó, tá vendo? Vai, é coisa de criança mesmo.
Torcemos aí pra mais minisséries nesse estilo. Talvez algumas até mais longuinhas, né? Poderiam ser. Mais, ou episódios mais longos, ou mais duradouros, né? Pelo menos.
Uhum,
sete, sim, episódios, sim, realmente. Poderia, se fossem 10, eu acho que seria mais gostoso. Um número redondinho, assim, sabe? Tipo... Por exemplo, eles não abordaram todos os líderes. Aliás, eu vou fazer até aqui um protesto. O último episódio, o Gord, que é o gordo, aparece comendo. Mano, que vacilo, velho. A comunidade gorda fica muito ofendida com isso. Eu me senti muito ofendido vendo o gordo comendo.
A Dinjiro também, desculpa, ela é...
Não, mas a Dinjiro também, velho.
Ela é gordinha. Sim, sim, sim.
Sim, sim, exato.
Mas eu tenho que colocar aqui o protesto de que na live, vindo, quem escrotizou o gordo foi o Nicolas. Ele aí, ó, o gordo comendo.
Aí, lógico, ó, mano. Mas é exatamente isso, tá ligado? Tipo, eu fiquei revoltado, mano. Os caras estão fazendo o gordo comer. Por quê? Porque o gordo come. E o que que ele tava comendo? Eu tenho até que ver, vou até procurar
mata
aqui.
Mata-laca, mata-laca.
Ele tava comendo o quê? Ele tava, nossa, comendo carne? Ele tava comendo Pokémon? O que que ele tava comendo? Eu não lembro agora. Tava comendo arroz?
Pokémon, Jesus.
Não lembro.
Vai que... Mas eu acho que dava pra explorar mais mesmo os líderes. Ao pau, né? Ela teve até uma... É o pau o nome dela?
A quinta isso, série, né? Pede, cara, pra dar risada. Isso que é foda. Eu não queria chamar, sim, pra dar, sim, risada. Mas é o pau.
E eu... Efeito retardado aqui. Mas... Mas podiam, né? Porque, tipo, meu... Tá certo que a Alinessa é uma boa líder de ginásio e tal. Mas, tipo, meu, a Opal tinha que ter um episódio só dela.
Pois é. A Opal seria um episódio muito... daria um episódio muito engraçado, realmente. O próprio Cabu também poderia ser. É que eu acho que eles não pegaram, talvez, o Cabu, porque talvez ficasse meio parecido com o da Bia, né? Tipo...
Uhum.
Mas, sei lá, faz sentido. Assim, não foi ruim os líderes que eles escolheram, né? Mas...
Oh, mas dava pra fazer uma baita... Que é o treino do Bambam, né, mano? Eu tenho 47 anos, porra!
Exatamente. Mas seria da hora ver outros. O Rayhan, ele aparece no último, né? Tretando lá com o Leon também. Então tá bom.
Uhum.
Tá bacana. E até o Bid aparece também, né? No finalzinho ali. O
Bid aparece de relancezinho.
É.
Sim, assistindo a partida.
Muito legal esse final, realmente. Finalzinho bonitinho.
Agora. Quero chegar na pergunta, talvez derradeira aqui. Não
sei. Eita.
Morreu, eita, ou não morreu?
Morreu ou não morreu? Sabe o que eu acho? Eu acho que o menino loirinho morreu.
E na verdade é tudo, é só fantasminha dele.
É tudo fantasminha dele, na verdade é, tá no purgatório, sei lá, tá acontecendo alguma coisa aí, ele tá indo pra luz, tá ligado? Sei lá, ele tá...
Na verdade, como ele tá no hospital, ele tá em coma, porque teve uma vez que ele foi começar a treinar com o Pikachu dele que a gente não viu na série, apareceu um monte de Sparrow, ele levou um choque.
É, exato, exatamente, foi isso que aconteceu. Ou então, sei lá, ele tá pra morrer, tá ligado? Aí os caras tão resolvendo o último desejo dele, porque ele vai morrer mesmo, então vamos resolver isso.
Pô, tem aquela organização, é o One Wish, eu acho o nome, que faz isso, tá ligado?
Pode crer, né, mano? Pode crer, mano.
Olha, real.
Fica a dica aí.
Na verdade, o Rose é Wish, tá ligado? Ele dirige o One Wish de Galar.
Caralho, mano.
Nossa, mano, plot twist.
Plot twist. Caralho, mano, não quero nem... Isso não vai dar bom, né? É, caraca. Quer dizer que ele queria despertar o Eternatus pra ajudar as criancinhas, então.
Exatamente.
Exato. Pra ajudar as criancinhas.
Porque se a energia de Galar acabar, mano, os respiradores também não vão conseguir bombar respirações pras crianças. E aí as crianças morrem.
Exato.
E você, seu protagonista, filha da mãe, que além de estar na vida do Hop, de todo mundo, você acabou com o negócio todo.
Roubou com o bufo dos outros. Ladrãozinho. Vida não é fácil, não, mano.
Pior que GTA o negócio, mano.
Eu falei zoando, mas o que vocês acham do Robo que o Bruno perguntou aí? Eu respondi, foi muito longe essa resposta.
Se o cara tá morto ou vivo?
Isso. É o amiguinho dele lá.
Eu prefiro que ele esteja morto, mas eu acho que...
Caralho!
Eu prefiro escroto, que ele esteja morto.
Escroto pra caralho, tem. Cancelado.
Não foi isso que eu quis dizer, mas tipo... Não,
foi isso tudo. Mas foi o que disse.
Tá gravado, tá gravado.
Eu acho que o Nicolas não vai tirar da edição,
sabe? Eu jamais.
A gente tem que mostrar pro mundo quem é cada um aqui.
Eu vou salvar essa parte aí por fora e vou postar em todas as redes sociais. Mostrar o monstro que o Denis é, no fim das contas. Quer que criancinhas morram. O maluco tá morrendo.
Tava matando dele.
Foi o menino lá que ele tá morto, veio me.
Foi de puxar seu pé.
Não, mas eu acho que pra história, eu acho que fica mais bonito ele tá morto do que ele tá vivo. Eu assim, pelo menos é o que eu penso. Uhum. Mas é claro que eu não queria que se fosse tudo de verdade, eu não queria que ele morresse, não. Mas é engraçado, porque assim, no início, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas que o menino mais fraquinho era o que tá vivo, o Tommy, né?
Uhum.
Tipo, pra mim, ele tinha mais chance de morrer do que o outro. E assim, pra mim foi um plot twist o outro morrer, se ele tá morto, né? E eu gostei
disso. Foi um plot twist ele morrer, né? Tipo...
Foi um plot twist ele acontecer, ele não mostrou nada, que você está sumindo aí.
Porque, tipo, se você reassistir imaginando que o menino de cabelo castanho tá morto, faz muito sentido, tá ligado? Ele tá morto. Sim. Como se ele fosse, tipo, um companheiro ali no quarto, mas ele, sei lá, um paciente que já morreu ou alguma coisa assim, tá ligado?
Uhum.
É fanfic, né? Mas...
É porque tem uma cena em específico que o moleque fica olhando pra parede e a enfermeira chega, tá ligado?
É, e meio que, tipo...
Explicarem.
É, meio que interagir mesmo, o molequinho só interage na prática com o loirinho e com o Alistair, que, tipo, vê fantasma, tá ligado?
Só que o Alistair, ele consegue ver fantasma que nem a Phoebe, então, tipo...
Exato. E os Pokémon lá, os Haunters lá da vida e tal. Mas até em um momento ou outro aparece umas enfermeiras lá e tal, mas elas não interagem direto com ele. Meio que você pode conseguir enxergar que ela não tá interagindo com ele, mesmo que ela pareça que esteja interagindo com ele, tá ligado? Que ela não fala diretamente com ele, ninguém fala com ele, tá ligado? Então aí existe e aquela arte que o Gusta mandou depois, que foi o diretor que postou nas redes sociais, né? Ele tá com o Drip, tá ligado? Do lado. Que é o Pokémon Fantasma, tá ligado? Pô, faz sentido essa teoriazinha, né?
Mas enfim. Faz.
Mas não tá, né? Mas a gente gostaria que tivesse. No nosso cânone pessoal, ele tá morto.
E na real, no episódio que tem o Alistair e o Tommy, eu não lembro se é o Tommy ou se é o John, agora eu sempre esqueço. Eu sempre confundo quem é quem ali no rolê. Mas no episódio ali que ele aparece, a galera até comenta que tem um momento que, na hora que mostra o cara Twilight que tá esperando lá no táxi as crianças, tem um Lampent e um Drip, né? Que são os dois Pokémon Fantasma que estão voando ali perto. O Drip a gente viu na arte final com o diretor. E se eu não me engano, Alistair usa um Dragapult, eu não sei, mas se eu não me engano ele usa um Lampent ou Evolução, ou Chandelure.
Ah, não, quem usa Dragapult é o Ray.
Isso. Eu tô tentando, cara, caçar aqui, mas eu não consigo caçar, tipo, o time dele. É, ele usa um Chandelure nas finals do Cup, tá ligado?
Ah, sim.
Não lembro se no ginásio dele ele já usa, mas eu sei que...
Não, Chandelure provavelmente não, que é
não, dos ginásios, ele usa nas finais, né? Mesmo.
É. Mas é da hora ver essas referências, assim, dos Pokémon. Então.
Uhum,
e fica aí no ar essa teoria, né? Será que ele morreu? Será que não morreu? Passa uma creepypasta aí pra gente fazer outro cast de creepypasta. Creepypasta 2.0.
É, falam que as crianças que morrem viram... Como que era? O Trevenant? É, o Trevenant.
Ou os Fantump, né? Viram os Fantumpzinhos, pode crer.
Ele virou um Fantump, gente.
É verdade. Será que tem algum Fantump lá que a gente não percebeu nos episódios?
Não, só apareceu o Trevenant.
Que venham mais.
Que venham mais. Parabéns aí aos envolvidos. Parabéns aos japoneses aí. Arigato aí pra vocês. Façam mais. Muito obrigado. E é isso aí. Enfim, gente, muito obrigado aí pra você que ouviu esse podcast muito maroto sobre Twilight Wings. animaçãozinha aí muito fantástica da Pokémon Company. Na verdade, foi feita pelo Estúdio Colorido. Faltou, acho que, falar isso, né? Eu falei do estúdio uma hora, mas não falei do Estúdio Colorido. É o nome do estúdio.
É literalmente Estúdio Colorido o nome?
Sim, sim. Eles fazem mais filmes, assim, e tal. Mas eles estão bem, eles são bem ativos. Tem um, acho que um mangá do criador de Bleach, que chama Burn the Witch. E eles fizeram um filme, não sei se estão fazendo, se já fizeram, que vai sair esse ano. Ou já saiu esse ano, não sei. Acho que vai sair ainda. Enfim, os caras estão on fire aí, mano. Estão fazendo vários trampos.
Estão.
Enfim, demos nossas opiniões aí e queremos muito mais. Mas, se você quiser deixar suas opiniões aí, o que, que é melhor, né? Qual no final das contas, o que, que você mais gostou? Você gostou mais do Twilight Wings? Você gosta mais ainda do Generations, do Origins? Ou só isso mesmo? Que o Chronicles não existe. Na verdade, a gente falou bastante do Chronicles em si, mas acho que a gente fala... Vocês estavam falando mais do Chronicles como um todo ou como do Chronicles como Lenda do Trovão? Que tem isso, né?
Cara, Lenda do Trovão é a melhor parte do Chronicles, nem isso. Então...
Pois é, né? É, Lenda do Trovão é... Quando eu falo do Chronicles, eu falo mais do Lenda do Trovão, por isso que eu perguntei. Enfim.
Nem sabia que tinha outra coisa além disso, mas tudo bem.
Tá vendo?
Se você quiser deixar sua opinião aí sobre Twilight Wings, deixa lá no nosso site, casadorgarvalho.net, tem o post desse podcast. Ou você pode acessar também o nosso Facebook, Twitter, né? facebook.com/casadocarvalhocast, twitter.com/casadocarvalho ou Instagram também, instagram.com/casadocarvalho, para deixar suas opiniões. E para acompanhar outros conteúdos também, se acesse youtube.com/casadocarvalho e twitch.tv/casadocarvalho também, para acompanhar nossos eventuais conteúdos de vídeo e streams e afins por lá. Na Twitch a gente tá fazendo, o Bruno tá fazendo, na verdade, né? Algumas streams aí sobre, de Pokémon Red Rescue Team, Mystery Dungeon, e tava criticando aí os Mystery Dungeon, seu safado. Mas tá fazendo live. Então colem lá e colem no YouTube também pra outros conteúdos, né? O Cross postou alguns vídeos de highlights, né? Do Pokémon Snap, que ele fez stream também recentemente. A gente tem alguns conteúdos pra sair no YouTube eventualmente também, então fiquem de olho por lá. Gente, suas redes sociais. Dani, fala suas redes aí pra galerinha.
Vamos lá, gente. Me sigam no meu canal, Café com Daniel, lá no YouTube. Lá vocês vão ter conteúdos de LGBT... Ah, não quero mais falar.
Eu tenho uma pergunta.
Eu tô engasgado desde aquela hora.
Tomar café da manhã enquanto tá assistindo Café com Daniel é como se estivesse tomando café da manhã com o Daniel.
Exatamente.
Opa! Nossa, que gostei disso.
Mas é verdade, você podia fazer um café com o Daniel tomando café da manhã. Isso ia ser top.
Faz sentido.
Tipo aqueles café da manhã de novela, tá ligado?
É verdade, tipo na Maria Braga, sabe?
É,
tipo,
exatamente, exatamente.
Você tem até a chance de repente calçar um Três Corações, um Pelé.
É, um patrocínio, olha, mano, é verdade. Verdade.
Gênios.
Doriana.
Bastardo. Qual? Quem puxar pra patrocinador aí, ó.
Fica a dica. Ele
fechou, gente. Nossa. Bora lá, gente. Inclusive, vocês estão convidados pra tomar um café comigo.
Verdade, oi, verdade.
Remoto, né?
Sim. Café virtual.
Você não acorda cedo.
Então, gente, me sigam no meu canal. Lá eu falo sobre conteúdos de LGBTQ+, construção e afins. E também me sigam nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, que é Daniel_Prado_. Pros dois, tá, gente? Exatamente. Obrigado.
Show de bola. Cross.
Manda suas redes. ASMR. Fala aí, pra galera, suas redes.
Fala com a comidinha aqui perto da minha boca.
Até arrepia aqui, Cross.
Não, não. Olha só. Twitter, Facebook e Instagram são Me Deixa Desenhar. Boa. Então lá tá postando ilustrações, work in progress. Eu tô usando mais o Twitter e o Instagram do que o Facebook.
Facebook é uma merda, né?
Se quiser ver coisas mais frequentes minhas, Twitter e Instagram, principalmente Twitter. E nesse exato momento eu estou trabalhando numa encomenda aqui, né? Eu faço encomendas de ilustrações. Ah, e bom. Também pra quem tiver interesse, emote, seja pra servidor de Discord, Twitch, coisa do gênero, dá um toque nessas redes sociais aí que eu mencionei antes, que a gente troca uma ideia.
Exatamente. Menino Cross aí, só nos desenhinhos.
Famoso empreendedor.
Famoso vagabundo.
Are you winning, son?
Bruno, manda pra nós.
Ui, eu mando. Eita. Mas enfim, gente, redes sociais, Twitter e Instagram, @BrunoAssis, com um Z no final. Uhum. E as gameplayzinhas tudo mais, além também da Casa do Carvalho, como já disseram aqui, a gente também está fazendo lá no Só Detonando. O Nicolas está postando uma sériezinha maravilhosa de Crash.
Exatamente.
Com todos os Crashes lá da série principal. E eu também estou postando, por enquanto, nesse momento, Crystal Clear. Aparentemente é uma série bem longa, porque o jogo é bem longo, né? Uhum. Gold Silver já é longo, enfim, a Hackman ficou mais showzinha, mais longuinha ainda. E logo mais vai ter outros conteúdos e etc. A gente tá buscando aí retomar com uma certa frequência no canal. Uhum. E vai continuar tendo coisas lá. Então tem o youtube.com/sodetonandogames e na Twitch, twitch.tv/sodetonando. Tem as lives que o Nicolas tá fazendo do Crash. E no YouTube tem a série pra quem quiser acompanhar em episódio e outros vídeos e tudo mais.
Exatamente. As lives do Crash que eu tô fazendo, se tudo der certo, né? A ideia é fazer de segunda e sexta. Uhum. E os vídeos têm saído de segunda, quarta e sexta lá no canal.
Sim. Mas se você de repente tá aqui nesse castzinho maravilhoso, por acaso chegou agora na Carvalho, não sabia que a gente é podcast, ou descobriu a gente recentemente, e se de repente você acompanha aí o anime, a série do Journeys,
verdade, te convido
então a ouvir o Jornadas do Carvalho, que é o podcast que eu e o Augusto, a gente tá gravando direto no nosso Instagram, lá da Casa do Carvalho.
Exatamente.
Então, assim, meios não faltam pra você ouvir. Tem segunda noite, que é quando a gente faz a gravação, depois o episódio fica disponível no nosso timeline, no nosso feed da Casa do Carvalho no Instagram, e também depois vem pro feed do podcast, como podcast pra quem prefere ouvir, né, quando infelizmente, né, tem pessoas que estão trabalhando ainda nesse exato momento fora de casa, então às vezes a pessoa tá no transportezinho, tá limpando a casa, tá fazendo algum rolê que prefere ouvir por podcast, também existe essa opção aí no feed, então se você tá chegando agora ouvindo a gente pelo site, de repente, tem aí, tem o Jornadas do Carvalho pra você ouvir além disso.
Exatamente. Ray, manda suas redes aí pra galera, pô. Manda pra
nós. Então, também que nem o Cross, eu tô meio que ausente do Facebook, não uso mais Facebook, só uso Messenger mesmo. As redes sociais são Twitter e Instagram, @RayAuros, bem bonitinho. Futuramente vou abrir comissõezinhas pra realizitos, pra juntar uma grana que eu tô precisando comprar um iPad novo pra trabalhar. Então quem puder dar aquela ajudinha, vai estar bem baratinho logo de início. Então, gato! E quem não puder pagar, também dá uma força seguindo, compartilhando, retweetando. É isso aí, galera.
Exatamente. Compartilhar conteúdo de artista é sempre bom, porque você tá divulgando, né? Entra lá, dá umas compartilhadas aí, que já é uma ajuda, né? E, complementando o que o Bruno tinha falado do cast, do Jornadas, do Carvalho, eu tinha esquecido, eu ia fazer um jabá mesmo e eu esqueci, mano. Ainda bem que você falou.
Olha só.
Tem esse do Jornadas, que tá saído semanalmente.
Exato.
Que é um podcast mais curto, né? Porque ele tá falando sobre o episódio do anime, com o Bruno e com o Augusta. E o Danny e eu estamos fazendo também mais uma pequena série de podcast chamado Helping Hand. Que...
Ai, fofinho, gente.
Que é justamente pra ser também mais um episódio dropzinho, curtinho, que a gente vai falar de alguns temas que às vezes não dá um episódiozão muito grande. Então a gente junta em dois e fala alguma coisinha aleatória aí. Fala bosteja aí no podcast. A gente pretende fazer esse quinzenal. Então agora a gente tá tentando literalmente fazer o podcast ter uma periodicidade melhor. Então a gente vai manter o episódio principal do podcast mensal. Tem o episódio semanal do anime com o Bruno. E tem o episódio quinzenal também comigo e com o Danny. Então, muito mais podcasts aí pra quem já curte o podcast da Casa do Carvalho, beleza? Enfim, gente, muito obrigado aí a todos que acompanharam. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio aqui da Casa do Carvalho. Falou, galera, e até a próxima.
Falou!
Falou.
Gente, rapidão, ali no Masters eu mandei umas imagens do Corviknight, brinquedinho, bonequinho de Corviknight. Mano, olha que bicho maravilhoso, velho.
E não é nem, tipo, outro Corviknight, é o mesmo Corviknight. O cara sempre pega e fala, ah, esse é o mais rápido, não sei o que, não sei o que. Que lindo. Sim, maravilhoso, quantos milhões?
Putz, pior que não avisa aqui no Twitch, que tá não avisa.
E os caras nem são...
Aliás, loucos. Deixa eu ver, tem o item na loja da Bandai, eu acho. Deixa eu ver.
Os caras colocam o preço, eles são cancelados automaticamente. Pra ser mais da hora ainda esse Corviknight, só se o bagulho fosse de metal mesmo.
Nossa, ia ser foda.
Mas, pior que o Link não joga pro negócio.
Só se tivesse o taxista junto.
Tinha que ter o taxista junto.
Esse daqui tá 4 mil ienes, mano. 4 mil ienes é o quê? 400 dólares?
Ai!
4 mil ienes? Não, eu acho que...
40 dólares? 40 dólares acho que é mais razoável.
30, 40 dólares.
É, quase 40 dólares. Né? Quase 40.
Carinho, hein?
Que dá tipo uns 10 mil reais e um rim.
Exato. É mais barato você comprar um táxi.
É mais barato você chamar um menino Twilight pra vir te carregar.
Exato.
A média são o quê? 6 minutos por episódio. E são 7 episódios. 6 mais 7, 13. 3 mais 1,
4. Eita! Descobrimos.
Se não confirmei.
Hoje a gente tá muito Sherlock Holmes.